Hoje eu quero poder compartilhar com vocês uma mensagem, mas a exemplo da semana passada é uma mensagem que ela aponta para algo que nós estamos plantando aqui na igreja, né? Semana passada a gente falou um pouco sobre ceia. Quem estava aqui na semana passada? Foi muito bom, né, gente? Essa semana a gente recebeu muitos testemunhos de experiências que famílias viveram juntas, né? Eu acho que quando o evangelho ele toca as famílias ali, ele atinge muito seu objetivo, né? Então a gente teve experiências de pessoas aqui que nunca tinha vivido uma ceia daquela maneira e de pessoas que também nunca mais vão conseguir ceiar da mesma forma, né? Então eu creio que esses são dias aqui na origem que Deus ele está colocando alguns fundamentos para nós, né? Até falei aqui pela manhã, entre nós aqui os pastores, a diaconia, a gente está sempre conversando, converso muito disso com a Amanda, né? A gente crê que uma mensagem no domingo, ela precisa ter bastante aplicação, porque muitas pessoas vêm aqui e ali serve de um momento onde essa pessoa vai sendo abastecida, mas a gente tem entendido nesses dias também que uma certa dose de ortodoxia, de fundamento, de coisas que são elementares, de ensino, é extremamente necessário à igreja. E hoje eu quero poder ministrar uma mensagem para você que ela vai trazer esse nível de ensino, né? E falando nisso, até a partir da semana que vem a gente vai começar uma nova série de mensagens daqui para o final do ano. E já falar sobre os princípios elementares da fé que está em Hebreus no capítulo 6, né? As ceias, o batismo, a ressurreição entre os mortos. Então a gente vai falar um pouco desses princípios que, irmãos, Paulo vai chamar eles de elementares. E talvez quando a gente lê algum daqueles termos, a gente olha e fala, como é que isso aqui é elementar? Mas quando a gente entra de maneira um pouco mais profunda, a gente percebe que é como se a vida cristã fosse uma tenda e existisse várias estacas. Então essas são estacas que mantêm essa tenda bem de pé. E a gente vai poder, a partir da semana que vem, falar cada semana de um desses princípios. Mas vamos lá, você abriu sua Bíblia? Mateus capítulo 21, a partir do verso 12, vai dizer assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, aonde passou a noite. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Oro para que o Senhor venha nos dar uma graça, Pai, para compreender, Pai, as suas riquezas. Espírito Santo, nos conduza para um lugar de verdade, nos conduza para um lugar de revelação, nos conduza para um lugar onde o Senhor vai colocar os nossos pés sobre a rocha, Jesus. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui, Pai, aflitas, preocupadas, angustiadas, mas eu oro para que nesse momento o Senhor venha nos presentear, Pai, com um ambiente agradável, aonde nós vamos provar da Tua graça, Pai, aonde nós vamos ter consciência da Sua misericórdia que nos guarda, que nos protege, Jesus. Eu oro para que o Senhor nesse momento proporcione para os meus irmãos, Pai, um ambiente único, Pai, um ambiente de revelação, um ambiente onde através da Tua palavra, Pai, nós iremos Te conhecer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a gente vai falar um pouco hoje sobre casa de oração, sobre sala de oração. Essa mensagem, ela é construída ouvindo algumas pessoas que eu admiro bastante. Essa mensagem, ela é construída entendendo em Deus que para nossa casa há uma estação, o Senhor está nos inserindo em algo que Ele está fazendo de maneira global. Então, eu quero pedir para você mesmo a sua atenção e que você venha junto comigo, que você me dê o seu voto de confiança, que você acredite naquilo que eu estou falando, e aí a gente vai entrar em um conteúdo bíblico para poder falar um pouco mais. Mas o fato é, irmãos, que quem aqui acredita que em cada tempo existe uma maneira e ênfase de Deus? Ênfase que Deus dá em elementos do seu reino. Quem é que acredita que de tempos em tempos Deus muda a sua maneira de fazer Vocês creem nisso? Deus sempre ele está fazendo algo diferente. Há algo que nunca vai mudar, e isso é a palavra. Então sempre a palavra ela é ali para nós o nosso limite. A palavra ela traz a conduta cristã para nós. A palavra ela vai dizer o que é o reino de Deus, a vontade de Deus. Mas de tempos em tempos, Deus está fazendo de uma maneira diferente. O Michel, né, Michel Duque, ele vai falar a respeito de algo. Ele fala assim, olha, a gente precisa procurar entender o que Deus está fazendo. Mas não basta entender o que Deus está fazendo. Quando a gente descobre aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus está fazendo. A gente pode ver que Davi, ele foi um homem que sempre viveu à frente do seu tempo. Quando você vai ver Davi, ele desejando construir um templo, quando a gente vai ver Davi, ele trazendo ali para Sião, que se torna a cidade de Davi, onde Jesus vai reinar, ele traz a arca ali, ele começa a estabelecer um modelo de adoração. A gente vai ver muitas coisas em Davi que não existia naquele tempo, mas Davi é como se ele vislumbrasse algo do futuro e estabelecesse no presente. Tanto que Atos capítulo 13, no verso 36, vai dizer assim: porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o tempo de Deus. Ou seja, Davi ele entendeu o tempo que Deus tinha para aqueles dias. Davi entendeu o que Jesus queria para aqueles dias. E porque Davi compreendeu o que Deus queria para aqueles dias, ele serviu Deus muito bem no seu tempo. Então Deus está sempre fazendo. O que é primário para nós? Primário para nós é ter uma vida em santidade, primário para nós é ter uma vida em devocional, primário para nós é obedecer ao Senhor, primário para nós é ter uma conduta cristã, mas existe algo que é secundário. Então agora eu tenho essa vida de princípios elementares no Senhor, agora eu preciso mergulhar num lugar de entender aonde eu me encontro nessa história, de entender qual é a ênfase de Deus para esse tempo. O que é que Deus está querendo nesse tempo? Um exemplo para você, 1901, começa uma ênfase dos dons do Espírito Santo. Naquele tempo é como se todo mundo fosse cessacionista, é como se os dons do Espírito tivessem terminado, ninguém mais falava em línguas naquele tempo, não havia mais sinais de cura, sinais de milagres. Agora em 1901 começa ter algumas profecias, está voltando as profecias e Deus começa a dar uma ênfase aos sinais. Aí em 1906, um descendente africano, um homem sem perspectiva nenhuma assim aos olhos naturais, chama William Simon, ele começa uma reunião ali na rua Azusa e estoura um avivamento. Mas antes de estourar esse avivamento, em 1901, Deus ele começou um mover. Aí a gente vai lá para o tempo de John Wesley. No tempo de John Wesley, eles acreditavam na justificação por meio da fé. Só que agora John Wesley, ele olha para tudo aquilo que estava acontecendo e ele começa a enxergar outra coisa. E agora John Wesley, e ele influencia todo o movimento metodista que começou ali em John Wesley, eles começam a não enfatizar mais apenas a justificação pela fé, mas agora eles começam a enfatizar a santificação pela fé. Porque até aqueles dias eles tinham uma vida, eu sou salvo, Deus me livrou, Deus me salvou do meu pecado, mas eles não iam além. E agora movido ali depois de John Wesley, o movimento metodista, eles viviam uma explosão do poder de Deus que também gera santificação. Então a gente vai vendo na história que de tempos em tempos, Deus ele está dando uma ênfase a algo que o seu povo precisa. Ele está dando uma ênfase a algo que o seu povo precisa ou então que o seu povo se perdeu. E por que, que eu estou falando isso? Eu quero falar aquilo que eu acredito, volto a dizer, muito influenciado por homens que eu admiro, em qual é a ênfase de Deus para esses dias. Em 1999, lá no interior dos Estados Unidos, em Kansas City, um grupo de jovens, eles começam a fazer uma sala de oração em um trailer, bem na zona rural. E tinham duas pessoas ali que praticamente lideravam aquele lugar, aquela sala de oração. A primeira era uma menina que tocava teclado e que o nome dela era Misty Edwards. Alguém já ouviu falar dela? Sim ou não? Alguém já ouviu? E junto com ela ali também estava a Duane Roberts. Essas duas pessoas que começaram essa sala de oração junto com um grupo de jovens. E lá nos Estados Unidos tinha uma igreja que ela era muito grande. E o pastor dessa igreja, né? E quando eu pensei em ministrar isso nessa mensagem, eu olhei muito para dentro de mim, porque talvez não seria o melhor momento para mim citar essa pessoa, mas o legado dela vai ficar. Mas o Mike Beacon, naquele tempo ele pastoreava uma igreja muito grande, né? E Deus falou com ele a respeito de deixar aquela igreja. E essa igreja não era simplesmente muito grande, era uma igreja muito rica. E vai dizer que agora Mike Beacon, com mais 40 pastores, eles abrem mão do seu salário, eles abrem mão do pastoreio daquela igreja, para eles fazerem parte daquela sala de oração que acontecia num trailer, e plantar, colocar formato, investir naquela sala de oração. Agora, alguns anos antes, na década de 80, Mike Beacon, ele e mais 40 pastores, eles entenderam que Deus estava movendo eles para um ambiente de oração. Então diz que ele e esses 40 pastores, eles se reuniam 3 vezes por dia para orar. Acontecesse o que pudesse acontecer, eles iriam orar 3 vezes por dia. Mas agora, lá em 1999, eles deixam essa igreja. Diz ainda que o filho do Mike falou para o Mike, falou: pai, por que que o senhor está fazendo isso? Aí diz que ele falou: porque o senhor é belo. Né? Aí o filho dele olhou, porque o filho dele não quer saber o quanto que o pai dele é um bom pastor, né? O filho dele quer saber se vai ter Yakult em casa, se eles vão para o cinema, né? O quanto a gente é cheio de poder de Deus não importa muito para os nossos filhos, né, meus irmãos? Não vai para o cinema não, não dá tempo para os seus filhos não, achando que você vai ganhar o mundo aí para Jesus. Então o filho dele olhou para ele e falou assim: mas Jesus também não é belo lá na igreja onde a gente estava? E agora, movido por esse zelo, por esse temor, eles começam a implantar essa sala de oração. E agora o Mike, ele recebe uma profecia de Bob Jones. E Bob Jones fala pro Mike Beacon, que aquela sala de oração que eles estavam no processo de plantação, ela seria muito assistida por asiáticos, numa espécie de televisão de mão. Imagina, né? O que é uma televisão de mão? Hoje a gente entende, né? É o celular, mas naquele tempo não tinha essa televisão de mão. E para cumprir essa promessa em 2017, diz que agora 2.000 chineses, eles vão lá para aquilo que a gente conhece hoje de iHope. E eles, lá no iHope, eles chamam o Mike, eles mostram o celular e falam assim: ó, a gente tem acompanhado tudo o que está acontecendo aqui. E só para vocês entenderem, hoje no mundo, ninguém acompanha mais os streamers da iHope, senão os chineses e o pessoal da Coreia do Sul. 2 países que são extremamente perseguidos do cristianismo, são os 2 países que mais acompanham o que acontece lá no iHope. Então, irmãos, a gente vai vendo aqui um movimento de oração que ele vai ganhando... Para, você faz um favor para mim? Tá no pouco energia e tá apagando toda hora a tela. Tira do pouco energia para mim. Obrigado. Então, a gente está vendo aqui um movimento de oração nesses dias que ele tem tomado conta do globo terrestre. Para você entender hoje o que é o iHope, eles estão... estão lá nos Estados Unidos, obrigado. E desde 1999 eles estão com oração, já faz 24 anos que eles estão com oração lá 24 horas. Você poderia pegar o teu celular agora, entrar lá no YouTube e colocar sala de oração ao vivo do iHope. Você pode fazer isso 3 horas da manhã, você pode fazer isso no Natal, você pode fazer isso no Ano Novo, eles vão estar lá. É uma vida, é um estilo de vida de oração. Para você ter noção da proporção disso, em 1980 existia na Terra 400 ministérios que eram voltados para oração e para adoração. Mas até 2017 já são mais de 20 mil focos na Terra voltados para oração e para adoração. E se isso já não é o bastante para nós, hoje as igrejas que a gente mais admira, que a gente mais se inspira, então um exemplo, Convergência, uma igreja que a gente acha que o equilíbrio que eles têm com a ortodoxia, com o amor pela presença de Deus, é algo a ser alcançado, é algo para a gente muito perto do ideal, eles têm sala de oração. A gente vai lá para a igreja dos nossos pastores, né? O Farley e a Dani são nossos pastores, meu e da Amanda, tem nos pastoreado na Corner, tem sala de oração. A gente vai ver para os nossos irmãos lá da Igreja One, que a gente admira muito, eles estão nesse processo também de sala de oração. A gente vai ver, esse final de semana ainda está tendo a conferência Jesus Cop, né? A gente acho que tem pessoas aqui que foram. E o Douglas, ele sempre foi alguém conhecido por produzir muito conteúdo que tocasse pessoas que estão conhecendo Jesus, então conteúdos que viabilizassem o entendimento das coisas elementares do Evangelho, mas Deus tem feito uma curva, né? Eles contrataram os Bravos, que são muito referência hoje no tema, levaram eles lá para Bragança Paulista para que sala de oração fosse também estabelecida naquele lugar. Ou seja, a gente percebe que Deus está fazendo algo. A gente percebe que Deus está movimentando algo por meio da sua igreja. O Michel Duque, ele disse que quando ele teve o primeiro contato ali no ano de 2000 com o livro do Mike Bickle, falando de oração, falando da sala de oração, ele ficou doido, ele queria ter um contato maior com alguém de lá. E aí vem de lá dois homens, um deles era o Web Venga, e ele pergunta pro Web, ele fala: Web, o que você me aconselharia? E aí o Web fala para ele, fala: olha, olhando para vocês, para a igreja brasileira, que é uma igreja tão calorosa nos seus relacionamentos, eu acredito que hoje Deus não está movendo um movimento de oração que vai acontecer numa base missionária, mas Deus está movendo uma sala de oração que vem através de uma igreja local, um povo que vive uma cultura local que estabelece essa sala de oração. E, irmãos, eu não estou aqui para dizer para você que a gente deseja ter uma sala de oração de 24 horas, se Deus fizer, amém, glória a Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você que a gente entende que nesses dias Deus está retornando o nosso coração para um lugar que a gente nunca deveria ter perdido. Uma ênfase à oração, uma ênfase à contemplação, uma ênfase aonde Jesus de fato se torna o centro da nossa reunião, aonde a presença de Deus se torna o centro da nossa vida, o sentido da nossa vida. E pensando e falando tudo isso, eu quero poder, em cima do texto que eu li, dividir essa mensagem em três partes. A primeira parte eu quero falar o que é a oração em si. A oração, ela é um lugar de intimidade com Deus, a oração é um lugar que nos conecta com o Senhor. É através da oração que nós temos um encontro com Deus. Depois eu quero falar da oração como uma identidade da igreja. Nós lemos esse texto, o próprio Jesus dizendo assim: a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus, ele poderia ter olhado para a igreja e ter falado assim: olha, a minha casa será chamada casa de assistencialismo social, a minha casa será chamada casa de profetas, a minha casa será chamada casa da bênção, a minha casa será chamada casa da campanha. Mas ele disse que a identidade dessa casa, que é o povo de Deus reunido, é casa de oração. Então quero falar um pouco sobre isso. E por fim, eu quero falar daquilo que a gente vai estar plantando. E a partir de terça-feira agora, a gente já está com uma equipe aqui. A gente fez duas viagens agora nos últimos meses para aprender mais sobre isso, né? Se tudo der certo, no ano que vem a gente vai ter a escola incessante aqui em maio, né? A gente só está definindo um final de semana. Se tudo der certo também em janeiro, a gente vai ter algo bem bacana aqui também que anda bem junto com isso. Então, nós estamos investindo, e já faz aqui praticamente 2 meses que nós temos uma equipe aqui que tem vivido esse modelo de oração que a gente quer plantar, que é o Aptasse, a partir de terça-feira. Por isso que eu estou ministrando essa mensagem, que na origem a gente acredita que antes de estar fazendo qualquer coisa, a gente precisa fundamentar, precisa apontar um caminho, a gente precisa entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. Porque quando nós fazemos sem entender, a gente não consegue desfrutar na plenitude. Então, a partir de terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar abrindo a nossa sala de oração. E a última parte dessa mensagem, eu quero falar sobre essa sala de oração, o porquê dessa sala de oração. Tamo junto, irmãos? E nessa primeira parte, eu quero falar da oração como esse lugar de encontro com Deus. Jesus, ele... A Bíblia vai dizer que ele entra ali em Jerusalém, a entrada triunfal. E assim que ele entra em Jerusalém, ele vai para o templo. E na hora que ele chega ali no templo, a Bíblia vai falar para nós que ele encontra comércio. Ele chega no templo e ele percebe que o templo, que era para ser um lugar de encontro para com Deus, tinha se tornado um lugar de jogo de interesse. E por que que isso tinha acontecido? Para a gente entender. A Bíblia vai dizer que ele vem derrubando a mesa dos comerciantes. A Bíblia vai dizer que ele vai jogar para cima, que ele vai tirar os que compravam, os que vendiam. Mas o que que acontecia no templo? Que comércio que era esse? Irmãos, na Velha Aliança, o processo de remissão de pecados, ele era feito por meio de sacrifício de animais. Então pensa comigo uma coisa: o Alisson pecou o ano inteiro, errou o ano inteiro. Aí agora, para que o Alisson obtesse perdão do Senhor, O Alisson, ele ia criar um animal. Então, tudo ia depender da classe social do Alisson. Se ele tivesse uma classe social mais baixa, ele ia criar uma rolinha, uma pombinha. Aí ele ia escolher lá dentro do viveiro dele a melhor pombinha que tivesse menos defeito. Se ele tivesse um pouquinho mais de recurso, ele ia criar ali um cordeiro, né? Um bode não, mas ia criar alguma coisa assim. Podia ser um bode também. A gente tem preconceito com bode, né, gente? E se ele tivesse uma situação financeira melhor ainda, ele ia criar um Nelore, sabe? Grandão. Ele ia escolher ali entre os animais dele o melhor animal. E aí ele iria para Jerusalém para sacrificar aquele animal, para que ele tivesse perdão de pecados. Agora, qual que é o problema? Irmãos, naqueles dias não tinha Latam, não tinha Azul, entendeu? Não tinha nem aquelas piores de teco-teco que dá aquela balançada quando está descendo. E não tinha aquela caixinha para você levar o seu animal. Naqueles dias você tinha que, como peregrino, vir de longe até Jerusalém para sacrificar o seu animal. Então, olha que ideia boa. Agora, pessoas entendendo essa dificuldade, né, que diz que é a oportunidade que faz o negócio, é assim mesmo que acontece, né, meus irmãos? Eles começaram a vender animais no templo. Então, aquela pessoa que tinha que criar o animal, que tinha que pegar o animal mais perfeito, agora ela já não precisava mais trazer o animal até o templo. Ela chegava ali em Jerusalém, ali dentro do templo, alguém estava vendendo o animal que ela precisava, ela comprava o animal e ela sacrificava. Mas não é isso que a lei dizia. Agora, quando Jesus ele entra no templo, ele percebe uma coisa, que o templo, ao invés de se tornar um lugar que ia proporcionar para o povo um ambiente de relacionamento com Deus, o templo tinha se tornado um lugar de comércio. Ou seja, pessoas dentro do templo tinham feito daquilo um lugar onde eles iam ficar bem abastados financeiramente. Eles tinham poder ali dentro, eles ganhavam muito ali dentro. Então você sabe, se criava animal ali, já abria... Já não ia ser só os criadores de animais que ia ganhar dinheiro. Quem vendia ração ia começar a ganhar dinheiro também. E se tinha que montar ali um cercado, quem vendia ali a cerca também ia ganhar dinheiro. Então acaba que quando Jesus ele chega no templo, ele percebe uma coisa. O que menos tinha no templo era um lugar que proporcionasse relação com Deus. E o templo estava sendo movido por comércio. Homens estavam ganhando a vida dentro do templo. Eu sei que isso só acontecia naqueles dias. Hoje ninguém aproveita do templo para fazer um lugar de comércio. Isso aí não acontece mais. Ninguém mais usa a fé dos outros para ganhar dinheiro, irmãos. É só naqueles dias, amém? Dá um amém bem esperançoso aí comigo. E aqui Jesus, ele chega chutando as mesas. Ele começa dizendo isso, que ali não era para ser um lugar de negócio. Como quem está dizendo, a igreja não é um lugar onde você vai fazer um network para conseguir um cliente melhor, um cliente maior. A igreja não é um lugar de network onde você vai para crescer a sua empresa. A igreja é um lugar que você vai para ter um ambiente proporcionado para se encontrar com o Senhor. Irmãos, é por isso que aqui na Origem a gente tem um zelo tão grande com isso. Eu creio sim que a gente precisa aprender a utilizar tudo que nós temos. Eu creio sim que existe na Bíblia princípios para empreendedores, princípios para tudo. Mas tudo isso é secundário quando nós entramos em qual é a missão da igreja. Porque tudo isso que é secundário, você consegue um profissional lá fora que te ajuda. Amém? Mas agora esse lugar que proporciona uma relação para com Deus é o lugar que é a missão principal da igreja. Então nós podemos ter tudo. Eu não estou dizendo que aqui a gente não pode vender camisa. A gente vende, irmãos, comprem camisa, vai vir, pode comprar. Mas o que nós estamos dizendo é que a função principal da igreja é ser casa de Deus. E Jesus disse que a casa de Deus é uma casa de oração. Então se em algum momento qualquer coisa secundária começa a tomar a frente daquilo que precisa ser o primário, a Bíblia vai dizer que Jesus ele chega chutando as mesas. A Bíblia vai dizer que Jesus chega bravo, irmão. E talvez aqueles irmãos lá que estavam vendendo aqueles dias, Jesus foi bem misericordioso, porque ele chutou a mesa física. Eu quero ver nesses dias quem está fazendo da igreja um comércio, ter que se deparar com Jesus na sua segunda vinda. Eu quero ver como isso vai acontecer. Porque quando Jesus vem com juízo no hoje e no agora, isso é misericórdia e amor. Quando ele vai postergando o seu juízo, irmão, a ira de Deus uma hora bate na nossa porta. Mas agora Jesus ele está repudiando, dizendo assim, olha, isso aqui não é igreja, isso aqui não é sala de oração, E o texto termina dizendo algo que nos dá uma dica daquilo que Jesus encontra, ou o modelo ideal do que aquilo que seria uma igreja. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra no templo, ele cura coxo, ele cura cego, ele dá uma confrontada em escribas e fariseus que se achavam o dono daquele templo, mas vai dizer que depois que ele realiza todo o seu trabalho, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai para Betânia. Agora, o que é que tinha em Betânia, gente? Porque Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele curava no templo, ele passeava, mas havia um lugar que Jesus sentia muito a vontade em descansar. Existia um lugar onde Jesus não era solicitado porque ele era o milagreiro da vez. Vou falar uma coisa para você: aqueles que moravam em Betânia, na sua vida eles tinham recurso para ensinar os apóstolos que andavam com Jesus todos os dias. Eu percebo que essa vida ministerial, essa vida de ser crente, muitas vezes vão nos colocando em algumas ambições, vai fazendo a gente sonhar e se preocupar com coisa que Jesus nem se preocupa. Vai fazer a gente ter ambição que nunca passou pelo coração de Jesus. Agora, o que é Betânia, irmãos? Quem estava em Betânia? Betânia, Jesus tinha os seus amigos. E eu começo dizendo aqui que a igreja do Senhor é o lugar onde estão os seus amigos. Porque muitas vezes a gente vai olhar e falar assim: ah, mas pastor, eu não faço comércio na igreja. É por isso, irmãos, que eu sou tão contra a campanha. Verdade? Verdade. Porque a campanha parece que ela te dá uma moeda de troca. Você vem na igreja, você faz uma boa oferta, porque o Senhor tem que realizar o desejo do seu coração. É comércio ou não é comércio, gente? Parece que Deus é vendido por 7 semanas de como deixar a minha vida melhor. Isso fala de comércio. E em si, não é tão danoso quanto o que acontece na mentalidade de quem vive isso. Em si, eu estou fazendo algo errado. Mas a mentalidade que está criando dentro de mim é que eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me abençoe. E, irmãos, a gente não precisa fazer nada para que Deus nos abençoe. Entenda isso. Há um banquete de graça. A gente só se rende ao banquete de graça. A gente não compra Deus com uma vida cristã bem polida. Deus, ele não é servo dos moralistas. Deus não é servo de pessoas, de crente que tem uma vida bem polida, religiosamente correta. Deus não é servo desses. Deus não se tornou refém de gente que se acha bom. Deus, ele faz porque ele é Deus e ninguém tira dele. Você percebe que talvez às vezes você entra até nos conflitos. Por que que o fulano lá de fora que não é cristão está tendo uma vida boa e eu não estou tendo? Como quem está dizendo: aquele infeliz merecia o inferno, eu que mereço o céu estou vivendo o inferno. Deus nos livre, irmãos. A gente merecia o inferno junto com ele, mas Deus, pela sua graça, nos salvou, nos resgatou. Agora, o que existia em Betânia? Não precisa abrir. João capítulo 12, do verso 1 ao 4, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Irmãos, olha só que interessante. Aqui Jesus está falando qual é o lugar que ele ia descansar, qual é o lugar que ele ia ficar tranquilo, qual é o lugar que ele ia ter um ambiente familiar. Betânia representava para Jesus, eu não sei se você já... Você deve passar por essa situação. Você está ali no teu trabalho, está aquela correria, você sabe que as relações ali elas são extremamente profissionais, você está com aquela pressão na sua cabeça e você pensa: que bom que à tarde eu vou para casa. Quem já pensou isso? Amém? Que bom que à tarde eu vou estar com a minha família. Era mais ou menos isso. Jesus, ele olhava para Betânia e ele pensava: que bom que vai chegar o momento de eu descer para Betânia. Porque Betânia tinha um ambiente totalmente familiar, tinha um ambiente íntimo de Jesus. Agora, vamos olhar de maneira mais minuciosa para Betânia. A Bíblia vai começar dizendo que lá em Betânia, Jesus estava sentado à mesa para eles ceiarem. E vai dizer que tinha um camarada lá que tinha morrido e Jesus tinha ressuscitado e agora ele estava na sua mesa. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, às vezes a gente não atribui o significado necessário. Mas só quem já perdeu alguém sabe como seria uma dádiva se conseguisse ir embora hoje e sentar com essa pessoa para jantar. Sim ou não? Seria. Então essa era a história de Lázaro. Ele havia morrido, mas agora ele estava naquela mesa com o Senhor. Era para ele estar sozinho, mas agora ele estava naquela mesa com o Senhor. Agora, pensando bem, a gente não parece Lázaro? Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer assim, ó: e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre a igreja é que a igreja é um lugar onde Deus reuniu pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, e agora Ele pôs essas pessoas para sentar na sua mesa. E Ele não só nos libertou dos nossos pecados, mas o Salmo 68, verso 9, vai dizer que Ele fez com que o solitário andasse em família. Então Ele nos libertou dos nossos pecados, Ele nos ressuscitou para a sua glória, mas agora Ele faz de nós, que éramos solitários, errantes pelo caminho, pessoas que fazem parte da sua família. Então esse é o primeiro lugar. Naquele ambiente havia pessoas que o próprio Jesus, havia a pessoa que Jesus tinha ressuscitado e colocado na sua mesa. Esses somos nós. Agora a Bíblia vai dizer que havia Marta, que tinha Marta lá, e Marta servia. E eu sei que se você ouviu uma mensagem falando da melhor parte, você está quase odiando Marta, né? Você vai olhar para Marta e falar, Marta não presta, aquela mulher só queria trabalhar. Mas a grande verdade, irmãos, é que o servir, o trabalho, ele é de Deus também. Então, um exemplo, hoje pessoas chegaram aqui nessa igreja, 9 horas da manhã, no culto da manhã, elas limparam o banheiro. Essas pessoas, além delas limpar o banheiro, elas foram lá na frente para te receber, elas estão cuidando do seu carro. O Guilherme, na sexta-feira, trocou as luzes da Sanca que estava queimada. A Mandinha veio ensaiar na quinta com a banda. Eu fiquei estudando essa semana. Então, o serviço é algo que faz parte também da igreja, amém? Deus nos chamou para servir, gente. A verdade é que o serviço é algo de Deus. Não é de Deus quando ele é o meio pela qual nós nos relacionamos com o Senhor. Ele não é primário, ele é secundário. Então, primeiro eu me relaciono com Deus, e se em algum momento o serviço atrapalha eu me relacionar com Deus, eu deixo o trabalho e vou me relacionar com o Senhor. Mas naquele ambiente havia então alguém que tinha ressuscitado entre os mortos e estava sentando na sua mesa. Havia alguém que servia. E agora a Bíblia vai dizer que também havia Maria, gente. Ah, Maria, né? Maria era tipo a Joaninha, né? O Joãozinho. Maria era mais ou menos assim, ó. Marta vinha correndo, né? Porque Marta sabia tudo o que estava acontecendo. Lázaro, Maria, Jesus está vindo aí, entrou pelo portão agora. Aí Marta já ia lá catar a vassoura e sair correndo assim. Aí Maria ia lá no seu guarda-roupa, assim como Davi, ele pega do seu tesouro pessoal, ela já ficava pensando assim, ó. O que eu posso dar ao meu Senhor? O que eu posso fazer por ele? E diz que agora está naquela janta, e diz que vem Maria, ela pega o seu perfume caro, seu nardo puro, perfume precioso, e se lá no templo eles viviam uma religião vazia, agora vem Marta com a sua devoção, quebra o seu vaso aos pés de Jesus, e aquela casa é cheia do seu incenso. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, em Betânia, eles vivem mais igreja do que no templo, onde tem sacerdote, escriba e fariseu. Ele estava mostrando que aquele era o ambiente que ele desejava. Era um ambiente onde tinha um serviço, era um ambiente onde tinha pessoas que elas tinham noção da graça que alcançou, toda a meritocracia tinha ficado para trás, era um lugar onde pessoas serviam de maneira saudável. Então, o que Jesus está dizendo no final desse texto, ou melhor, o que a gente aprende com o final desse texto, Jesus dizendo que ele foi para Betânia descansar, que o que Deus está desejando de nós como igreja, não é que a gente venha aqui para se relacionar com algum tipo de interesse. Não é que a gente procure uma igreja que vai proporcionar dias bons aqui nessa terra. Irmãos, o Evangelho nos ensina a viver o hoje e o agora. Amém? Mas o Evangelho, principalmente, ele tem um teor profético que nos aponta para a eternidade. Se nós não tivermos um coração arraigado na eternidade, a gente nunca vai viver o hoje ou agora da maneira que Deus quer para nós. E nós precisamos entender isso. Então, Jesus está mostrando aqui para nós, quando Ele vai para Betânia, Ele está dando uma dica, que casa de oração é o lugar onde Ele se repousa. E talvez você está olhando e falando, mas Deus se cansa, Hugo? Sim. Mas o cansaço de Deus, Deus descansa, Hugo? Sim. Mas o descanso de Deus não é oriundo a um cansaço, a uma fadiga. A Bíblia vai dizer que no sétimo dia ele viu que tudo era bom, então ele descansou. O descanso de Deus é ele olhar, ele contemplar que tudo está no seu lugar, que existe um ambiente preparado, então agora ele vem e descansa. Estão entendendo, gente? Eu quero que Deus descanse aqui na origem. Eu quero que quando Deus nos visitar como comunidade, Ele vai falar, vixe, lá não tem um, um bando de pedintes que está querendo ter uma vida melhor nessa terra. Lá tem um povo que quer a minha revelação para contemplar a minha beleza, a fim de que eles sejam transformados. O próprio Salomão, no Salmo 132, ali paralelo ao Salmo 132, ele estava acontecendo em 2 Crônicas capítulo 6, a inauguração do templo. E agora ele começa a falar assim, uma oração que é um verdadeiro memorial. Lembra, Senhor, do meu pai, Davi, que ele prometeu ao Senhor que ele não daria descanso aos seus olhos até preparar um lugar de descanso para o Senhor. Irmãos, ele estava dizendo, Deus, lembra do meu pai, que ele abriu mão dos seus confortos, mesmo sendo rei, a fim de preparar um descanso para que o Senhor viesse. Sabe o que aconteceu, irmãos? 2 Crônicas capítulo 6, vai dizer que naquela inauguração, a presença de Deus veio de maneira tão densa, que os sacerdotes tiveram que sair da casa, e Deus descansou numa região geográfica. Imagina se Deus vier aqui, gente. Irmão, eu acho que a gente não consegue entender. Deixa eu te falar, se Deus vir aqui, Ele não vai dar uma experiência sobrenatural para crente. Ele vai dar uma experiência sobrenatural para quem? Para crente. Nós vamos conhecer quem Ele é. A gente vai romper com a nossa bolha. E os prostíbulos vão começar a fechar. As pessoas vão começar a conhecer o Senhor. O tráfico vai diminuir. Irmãos, quando a gente vai lá para o avivamento do País de Gales, sabe o que começou a acontecer? As pessoas se apresentavam na delegacia e falavam assim, eu cometi tal delito. Vai dizer que a polícia ficou sem serviço. Irmão, isso não é história da carochinha. Vai dizer que acabou até as programações esportivas. Mas eu gosto do meu futebol, amém? Então. Mas é para você ver que quando Deus vem, o seu brilho é tamanho. Isso foi precedido de um movimento de oração de um jovem que entrou na sala do seu pastor e viu o seu pastor orando assim, Deus, quebra-me, Deus, quebra-me. E ele começou a orar, Deus, quebra-me, Deus, quebra-me. E uma oração de jovens, uma pequena faísca começou a ganhar proporção e um avivamento que varreu uma nação, gente. Quando Deus vem, não é para dar culto bom para nós. Quando Deus vem, é para mudar tudo. Quanto você pagaria para ver a sua família rendida, se convertida aos pés de Jesus? Quanto você pagaria para ter uma cultura cristã dentro da sua casa? Quanto você pagaria para que Cristo entrasse na casa do seu familiar, que talvez é drogado, que talvez tenha alguém preso, que talvez tenha alguém que está uma agressão com mulher, para que aquela casa vivesse algo de redenção? Quando Deus descansa, essas coisas acontecem. E uma sala de oração, vivendo uma cultura de uma casa de oração, é um convite dizendo, Deus, nós estamos felizes pela sua porção, mas na verdade, nós desejamos por mais, nós estamos dia e noite contemplando a sua beleza, a fim de que o Senhor, que a sua atenção seja chamada e o Senhor venha se repousar no nosso meio. Só que isso acontece de um movimento intencional, gente. E era disso que Jesus estava falando naqueles dias. Ele está dizendo, eu deixei algo tão precioso. É um lugar pela qual Deus vai se manifestar. E vocês estão apenas olhando para essa terra e fazendo disso comércio? Tudo que vocês estão querendo é uma vida melhor, é verdade? Porque, irmãos, aquilo que Deus vem preparando, quando a Bíblia vai dizer assim, aquilo que Deus preparou para nós, é aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que jamais penetrou no coração humano, a gente fica pensando, é minha promoção, é o meu carro melhor. Irmãos, quando a gente pega o contexto, a gente percebe que não tem nada a ver com isso. Tem totalmente a ver com o seu reino, tem totalmente a ver com a sua justiça, tem totalmente a ver com a sua manifestação, é transcendente, é maior, é eterno. Eu quero, nessa noite, gerar um resgate no seu coração. Às vezes nós servimos a um Deus que vive, mas de uma maneira como se Ele não vivesse. E Deus vive, Deus se manifesta. Estamos juntos. Tanto é prova que aqui nós estamos usando a perspectiva de Mateus, no capítulo 21. Mas João, no capítulo 2, no verso 17, ele vai dizer que quando os discípulos, eles veem Jesus, e gente, imagina Jesus bravo, chutando mesa. Acho que essa até ofende a gente, pensar que Jesus chegou chutando mesa, vai dizer que chegou até com chicote, pondo o bicho, o povo para correr. Para pensar nisso aí. Diz que os discípulos agora, eles olham para Jesus, e eles lembram do Salmo 69, verso 9, que é um salmo de Davi também. E o salmo que eles lembram é: que o zelo pela sua casa me consumirá. Você percebe que Davi é um homem, quando a gente ouve assim, ó, eu lembro que no começo da minha conversão eu ouvia falar, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Aí eu ficava tentando ver em que momento, o que que Davi fez para ser o segundo o coração de Deus. Só que quando eu ia para a vida de Davi, o que Davi fez muita cagada. Desculpa com cagada, eu sempre falo depois de novo, né? Mas ele fez muita coisa errada. Amém? Fica mais polido, né? Me perdoe, irmãos. Eu vou chegar lá, vou ficar melhor nisso. Mas eu olhava para tudo que Davi fez e não bate. Mas eu aprendi que não tem a ver com tudo que Davi fez. Tem a ver com o que consumiu os dias de Davi. Davi, ele foi alguém consumido. Gente, pensa, você é rei. Hoje não teria nenhum país, ninguém, nem a princesa Diana, faleceu. Quem que é o próximo príncipe agora? Charles. É isso. Oi? Rei Charles, não é nem príncipe, né? Rei. Tô bem, viu, gente? Nem o rei Charles comparava o que era Davi naqueles dias, gente. Fazia o que queria. Agora imagina se a gente olha hoje lá pro rei Charles, que não se compara, amém? E a gente visse no rei Charles um anseio, um desejo de preparar uma casa para Deus. Imagina o tanto que isso ia reverberar no globo terrestre. Para pensar. Ia ou não ia? Era isso que acontecia com Davi. Agora, quando eles olham para Jesus, eles lembram de algo que consumia a vida de Davi. Eles olham em Jesus um zelo. E gente, para pensar como Jesus ficou. Pensa uma coisa. Se alguém, você tem um comércio, alguém chega chutando o seu comércio, você vai olhar e vai pensar, que bonito ele está, certo? Com muita honestidade, quem é que parte para cima? Ah, vamos lá, gente, é o teu ganha-pão. Se não é por você, é pelo seu filho, você vai partir para cima, vai dar um soco santo, depois você ora para Deus perdoar. Às vezes a gente olha para a vida do crente, e acha que o crente ele é extremamente passivo. Nós não somos passivos, irmãos. Nós temos um coração ensinável que se arrepende rápido, né? E muitas vezes Deus quer da gente até não dar soco em alguém, né? Deus não quer isso de você. Acho que Deus está vendo até eu tossir para parar de fazer essas coisas. Então, o que é uma casa de oração, irmãos? Casa de oração é onde nós imprimimos o nosso esforço para ensinar, para discipular pessoas. Por meio da palavra, conhecer quem Deus é. E por meio da palavra, elas vão contemplar a beleza do Senhor. E ao contemplar a beleza do Senhor, essas pessoas vão tendo a sua vida transformada. É isso que nós precisamos ser como igreja. Amém? Eu quero entrar na segunda parte agora, que vai falar da casa de oração como a nossa identidade. Então, irmãos, Jesus ele entra no templo, ele entra em Jerusalém. E aqui é conhecida como a entrada triunfal. Aqui se cumpre a profecia de Zacarias, que vai dizer assim, ó: eis que vem o rei humilde, assentado sobre animal de carga. E aí vai dizer que eles lançam as suas capas, não só lançam as suas capas, mas eles começam a cortar agora ramos e jogar diante de Jesus. É por isso que tem o domingo de ramos, ó, você descobriu algo bem interessante agora. Eles jogam seu ramo ali, é comemorando a entrada de Jesus em Jerusalém. Jogam ramos ali, e aquelas pessoas, elas conheciam a profecia. Era a profecia de que o rei estava entrando na cidade. Agora Jesus ele vai para o templo. E quando Jesus ele está ali no templo, ele chega e vê que está tudo bagunçado. E agora ele vem e cita a profecia de Isaías, capítulo 56, ali no verso 7. Que é o próprio Isaías profetizando, uma profecia messiânica, uma profecia escatológica, uma profecia do reino milenar. Dizendo que a casa de Deus seria casa de oração. Então aquele rei que cumpre a profecia de um rei humilde, agora ele chega num lugar que era muito importante para ele, e o lugar que era para ser chamado casa de oração se tornou um lugar de comércio, covil de salteadores. Aí Jesus ele cita uma profecia que não condiz com o rei humilde, que era um cordeiro na sua primeira vinda. O que essa profecia fala? De Isaías 56, dentro desse contexto que ele cita no verso 7. vai dizer que é um convite, venham, venham que Ele há de estabelecer a sua justiça de maneira plena. Irmãos, o que é a justiça de maneira plena? Tem como ter justiça de maneira plena sem Jesus estar reinando sobre a terra? Quem acredita que tem? Não tem. Então aqui ele está falando sobre o tempo que Jesus vai reinar sobre a terra. Ele vai dizer assim, olha, venham, que Jesus ele vai estabelecer a sua justiça plena. Aí ele faz um convite. Ele fala que Jesus vai convidar gentios e judeus para subir no seu monte. Então aqui ele está falando do reino milenar, e nós precisamos entender algo sobre o reino milenar. Lá em Jerusalém, no Monte Sião, Jesus, ele vai estabelecer um templo. E nesse templo, ele vai estar lá para ser adorado dia e noite. Bem provavelmente, vai ter Davi ali como um dos líderes de louvor, né? Eu falei até aqui essa manhã, pensa ele tocando um reggae lá em adoração a Jesus. Uma coisa bem assim, gente, todos os ritmos, vai doer em mim falar o que eu vou falar agora, pensa ele tocando um pagode, vai doer muito em mim isso, falar isso, mas ele vai estar tocando vários ritmos lá, diante da presença do Senhor. O Jordão ia gostar, né, Gabi? Se estiver tocando um pagode, acho que o Jordão vai ser o líder de louvor lá naquele lugar, vai estar lá o Jordão junto, é um pagode, nossa, é muito ruim. Agora, a verdade é que nós vamos aprender que mesmo depois que Jesus voltar, a vida de oração ela faz parte da igreja ainda. Porque oração não é o que nós fazemos enquanto Jesus não volta. Oração é a identidade da igreja. Os profetas vão passar, os pastores vão passar, os ministros de louvores vão passar. Mas a identidade da casa de Deus ser uma casa de oração, ela continua em nós. Deus não nos fez para ser pessoas que têm, sabe, performance incrível. Deus nos fez para ser pessoas orantes, gente, pessoas que oram. E talvez quando a gente vai olhar para esse, a oração ela é algo tão elementar. Talvez você fala para alguém, quem é? Vamos lá, eu gosto dessas coisas aqui. Quem é que já falou para alguém, eu vou orar por você e não orou? Eu já tenho algo comigo. Quando eu falo para alguém, eu vou orar por você, na hora eu já falo, Deus abençoe o fulano de tal lá. Não vou ficar em dívida. Aí no meu momento de oração, eu espero lembrar daquela oração. Mas, gente, faça isso. Você não vai ficar em dívida com a pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, esteja orando lá por mim. Aí eu já olho aqui, viro as costas, Deus abençoa lá o fulano de tal, que tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Mas a verdade, irmãos, é que nós somos rasos em oração. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, sabe, quanto tempo a gente passou orando essa semana, seria uma vergonha. E muitas vezes a gente é raso na oração, e para piorar, a gente faz o nosso ambiente de oração como se fosse o muro das lamentações. A gente vai para o lugar só lamentar. O dia que está ruim, nós amamos muito Jesus. A gente pede para Deus abençoar o trabalho, abençoa até o periquitinho que está morrendo, abençoa tudo. Mas o dia que a gente está na bonança, a gente não consegue ter uma vida profunda em oração. Irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia nos ensina para onde nós temos que ir. Mas é um ambiente de oração que prepara o nosso coração para a gente andar no caminho que a Bíblia nos ensinou. Sabe por que a gente tem tanto problema ainda de conflitos dentro da igreja? Porque a gente ora pouco. Porque no lugar onde tem oração, tem corações que eles são totalmente vulneráveis ao Senhor. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Aquelas vezes que dá raiva de nós mesmos. Você briga ali com sua esposa, aí você sabe que você está certo, mas você vai orar. O que que acontece? Você pode estar certo. Deus não está nem aí se você está certo. Você volta lá e fala, bem, perdão. Aí aquela vontade de falar, perdão, tá, eu te perdoo. Aí você tá, mas eu orei, você está aqui só perdão. Ah, então tá. Aí nem olha e fala perdão também, mas aí você orou, você fica assim, que legal, Jesus. Porque a oração ela vai trazendo em nós o caráter de Cristo, gente. Só que a nossa vida em oração é uma vida passiva. Irmãos, a primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro. Esse conceito está fácil para vocês? Por que ele veio como cordeiro? Ele veio para ser entregue na cruz, ele veio para morrer. Isaías capítulo 53 vai dizer sobre isso. Ele não ousou falar nada, ele foi entregue como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele morreu por nós. Então essa primeira vinda de quando Jesus entra ali no templo, era só para ele ser cordeiro. Mas agora quando Jesus chega no templo e percebe que algo muito importante para ele estava distorcido, que a casa de oração não era a casa de oração, mas era a casa de comércio, ele se permite, mesmo na estação de cordeiro, se manifestar como leão. A gente não vai ver em nenhum outro momento Jesus bravo na Bíblia, gente. A gente não vai ver. Jesus ficou bravo. Você para pensar, né? É que eu imagino Jesus assim naqueles dias, né? Tipo com aquela saiona, com aquela sandália. Aí Jesus dá aquele chute assim, ó. Sai caindo mesmo para todo mundo olha, o bicho ficou louco. Mas de repente eles olham para Jesus, eles não sabem se é o brilho do sol que está passando, mas parece que tem um pouco de fogo nos seus olhos. Eles olham assim, vão deixar esse mestre aí. Porque ali ele se manifesta como na sua segunda vinda. Quando é lido Isaías capítulo 56, a Bíblia vai dizer para nós, depois lá em Apocalipse, no capítulo 19, que ele não vem mais como cordeiro. No lugar do cordeiro, agora ele vem montado num cavalo branco. No lugar dos ramos e das capas que foram jogadas diante dele, agora são cabeças de reis que não se dobraram a ele, que vão cair diante dele. Irmãos, o nosso Jesus é misericórdia, graça e amor, até que venha o seu juízo, e uma hora ele há de chegar. Só que quando ele percebe que casa de oração estava sendo casa de comércio, ele se permite se manifestar na faceta de um Deus irado, que traz juízo naqueles dias. Porque para Jesus, igreja ser casa de oração é assunto primário. Nós precisamos, como comunidade, proporcionar para quem está entrando aqui um ambiente onde essas pessoas vão poder conhecer mais Jesus. Agora você imagina, se as pessoas estão entrando aqui, a gente olha para ela como cifrão, é dízimo, é oferta. Ah, que ministro de louvor incrível que essa pessoa é. E aí a gente fica dando benefício para quem é incrível nos seus talentos, para quem é incrível nos seus recursos, e a gente não ensina para esse tipo de pessoa que elas precisam se render, como quem estava morto e precisa novamente viver a sua vida em Cristo, com humildade. Somos todos iguais e vamos acessar a Jesus de maneira igual. Então nós precisamos proporcionar um ambiente de igualdade, onde na mesa de Jesus todos somos iguais. Todos estávamos mortos, mas hoje nós comemos o seu pão, hoje nós comemos da sua mesa, hoje nós somos esse lugar que é uma sala de oração, que é uma casa de oração. Então Deus, ele está não apenas nesses dias nos movendo para uma ênfase de oração, ele está resgatando uma identidade em nós, que é a identidade de oração. Lucas capítulo 1, no verso 80, vai dizer sobre João Batista. Vai dizer que o menino crescia e se fortalecia em espírito até aparecer publicamente em Israel. E era no deserto. Eu acredito que a figura de João Batista, ela representa muito aquilo que Jesus quer de nós hoje. Que fala de uma companhia profética que prepara o caminho para o rei. Irmãos, Deus está nos chamando para ir para um lugar em secreto, onde ninguém vai nos ver. A gente vai gastar a nossa vida naquele lugar em oração, a ponto de que Deus prepare o nosso coração, para que a gente prepare um caminho. Quando João Batista está ali com seus discípulos, imagina, João Batista, ele era o cara do tempo. Todo mundo olhava para João e pensava, será que é Elias? Quem que é esse camarada? E de repente aparece Jesus. João Batista não se ofende. Ele vai dizer assim, ó, eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer, olha, eu estou vindo aqui, estou batizando vocês com água, mas vem um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele vai batizar vocês com fogo. Deus está nos chamando nesses dias para um estilo de vida em oração, que prepara o caminho para alguém que é muito maior que nós vir acessar a vida das pessoas. Esse é o lugar que o Senhor está nos chamando. Então vamos lá, quero ir para a última parte para a gente já encerrar. Primeiro, oração é o lugar que nos conecta com Deus. Depois, oração fala da nossa identidade eterna. Irmãos, muito do que eu estou falando aqui eu aprendi com homens, como principalmente o Michel, homens como o Ângelo Basso, homens como o Fábio Coelho, até escrevendo isso, mandei mensagem para o Farley, que é meu pastor, para ouvir, para conversar. Então isso aqui não é algo que eu estava orando, lendo, entendi sozinho, são impressões, é a vida de homens que estão... Nós estamos começando isso agora, né? Esse pessoal que eu citei aqui, eles estão desde 2000 vivendo esse tipo de vida, tá? Então a gente vem com muita humildade. E eu quero falar um pouco agora sobre como eu cresço em oração. O que nossa comunidade vai fazer a fim de que nós venhamos de maneira coletiva crescer em oração? Abre comigo Apocalipse capítulo 5, a gente vai ler o verso 8. Ainda eu comentava com o Alisson, comentei com a Amanda, com o Matheus, que sempre que eu vou ministrar uma mensagem, eu gosto de ter a minha ótica dela, e essa é uma das mensagens que eu preciso ter muita humildade para falar, que quase a maioria dela eu aprendi com esses homens de maneira bem recente. Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz assim, estamos juntos? E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto com teu sangue e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, o Mike Beacon, hoje, que foi quem plantou lá o I Hope, né? Volto a dizer, eu sei que é um momento delicado para quem sabe o que está acontecendo, mas o legado fica e a gente precisa aprender muito sobre isso. E ele escreveu um modelo de sala de oração que se chama Harpa e Taça. E esse modelo de sala de oração, ele é baseado nesse texto e também em Apocalipse capítulo 4, que é uma dinâmica daquilo que acontece no céu. O que que acontece no céu nesse momento, irmãos? Nesse momento, existe um trono, porque sala de oração fala de um lugar de muita contemplação, amém? Então vamos entrar nesse lugar agora. Quando eu vou dizer para você que existe um trono, não pense apenas com os olhos do seu entendimento, mas vá para a camada da sua imaginação. Imagina um trono, o trono onde Deus está sentado. Então há um trono, Deus está assentado naquele trono. Imagina o que você faria estando diante desse trono. Então tem um trono, Deus está sentado diante desse trono. Agora, em volta desse trono, a Bíblia vai falar para nós em Apocalipse capítulo 4, que tem 24 anciões. Então não sei se é 24 anciões porque eles têm cabelo branco, são anciões, são mais velhos, ou se porque eles são muito sábios, mas o fato é que tem 24 anciões em volta do trono. Isso existe e está acontecendo, amém? Vamos lá. Agora, nessa sala, nesse ambiente, a Bíblia vai falar que tem quatro seres viventes. E eles são bem estranhos. Diz que ele tem seis asas, e eles têm olhos por toda a parte do corpo, inclusive por dentro, né? Quando diz por dentro, eu fico tentando imaginar o que que é um... O que que é, Belo, um olho por dentro? Você que está na área da medicina, ensina pra gente, não sei. Tem olhos por dentro. Agora diz que todas as vezes, irmãos, Deus está sentado no trono. Diz que agora esses seres viventes que têm tantos olhos, e talvez essa seria a resposta, talvez a gente ia perguntar para eles: por que que vocês têm tantos olhos? Talvez eles iriam responder para nós: por que que Deus tem tanta revelação? Por que que Ele é tão belo? Nós temos muitos olhos para contemplar a tamanha beleza de quem é o Senhor. E diz que agora com esses olhos eles estão contemplando o Senhor. E de tempos em tempos, contemplando o Senhor, porque adoração, guarda isso para você, adoração é uma resposta à revelação que nós temos, não é a música que nós cantamos, amém? Agora eles estão diante de Deus, e diz que de tempos em tempos eles, salta deles honras ao Senhor, eles dizem: digno é o Cordeiro, santo, santo é o Senhor. E diz que todas as vezes que salta uma adoração diante deles, diz que depois os 24 anciões, eles se prostram diante de Deus e eles dizem: santo, santo é o Senhor. Irmãos, é baseado nessa dinâmica do templo, da sala do trono, e baseado, quando a Bíblia vai falar da harpa, a harpa fala da adoração através das músicas, né? Vai lembrar muito de Davi, dos dias de Davi. Davi provavelmente ele teve um vislumbre daquilo que acontecia na sala do trono. Olha que louco, gente. E ele estabeleceu nos seus dias. E quando fala da taça, aqui a Bíblia é bem clara em dizer que a taça, ela fala do recipiente onde as orações dos santos são depositadas. Baseado na dinâmica do trono e nesse entendimento que a harpa fala dessa adoração, as taças falam das orações dos santos, Mike Bickle escreveu um modelo de sala de oração. E nós vamos agora no final do culto, olha aqui que oportunidade. A gente não vai ter uma oração aqui no final do culto, a gente vai ter, ou melhor, a gente vai ter um apelo no final do culto. A gente vai ter um ciclo do que é a sala Arpitaça. E aí, a partir de terça-feira, a gente está abrindo para toda a igreja, para vocês participarem dessa sala. Agora, sabe o que é interessante? Não existe um modelo de oração apitaça sem isso aqui. A Bíblia é extremamente necessária. Mas Hugo, naqueles dias tinha Bíblia? Ou melhor, lá no céu, ou aonde está a sala do trono? Os seres viventes, eles estão com a Bíblia? Não. Eles estão numa espécie de sala de teologia, aonde o objeto estudado é o próprio Deus. Eles olham para Deus sem religião, eles olham para Deus sem uma cosmovisão humana, eles olham para Deus sem nada que ofusca, e eles têm um entendimento de Deus e eles professam o entendimento de Deus. Irmão, sabe quando nós crescemos em adoração e quando nós crescemos em oração? É quando nós crescemos nesse entendimento. E nós vamos ter um tempo aqui agora, dois ciclos de sala de oração, e você vai perceber uma coisa: a Bíblia é cantada, a Bíblia é orada. E há um poder muito grande quando nós oramos a Bíblia. Quando nós oramos a Bíblia, nós estamos trazendo a realidade, decretos que o Senhor já estabeleceu para a sua eternidade.